Alunos do ensino médio, do ensino técnico, de escolas públicas e privadas de todo o país têm até o dia 12 de junho para se inscrever na 12ª edição do Parlamento Jovem Brasileiro. Está acabando o tempo.
É, e para falar desta nova edição, já está na linha servidora e responsável pela divulgação no Parlamento, nas redes sociais, Maria José Garcia. Bom dia, Maria José.
Bom dia, Elisabel. Tudo bem?
Tudo bem. E aí, como é que estamos aí, todos os preparativos, né? Para esse mais um Parlamento Jovem que acontece... Qual o período mesmo, Maria José?
De 21, isso. É a 12ª edição. Acontece de 21 a 25 de setembro.
Certo. E ele dá oportunidade para jovens entre 16 e 22 anos de idade, não é isso?
Isso. Jovens entre 16 e 22 anos que estejam matriculados e frequentando o segundo ou terceiro ano do ensino médio, ou o segundo, terceiro ou quarto ano do ensino técnico integrado ao ensino médio.
Agora, quantos estudantes serão selecionados, Maria José?
Olha, são selecionados no Brasil todo 78 estudantes, que segue como se diz, o número de vagas é proporcional ao número de deputados que nós temos na casa, né? O número de vagas por estado.
Uhum. Agora você falou que estamos na 10ª edição, não é isso?
12ª,
décimo segundo.
A do ano passado, inclusive, teve um recorde de inscrições, né?
Teve sim, Lincoln. Foram 2.079 inscrições, 2.079 projetos inscritos. E esse recorde, ele vem sendo batido a cada ano. E a gente está esperando que esse ano também a gente consiga um novo recorde.
Pois é. É até bom esclarecer direitinho a metodologia de inscrição que a gente vai fazer agora, para não ficar parecendo assim, 2.000 é pouco, pera lá, porque
não.
tem todo um tchan para se inscrever aí, né?
É.
Conta pra gente.
Então, o aluno, para se inscrever, ele tem que procurar no nosso site, que depois a gente pode dar direitinho o endereço, né? Ele tem que preencher uma ficha de inscrição. Ele faz um projeto de lei. O projeto de lei tem que ser de âmbito nacional, né? A proposta dele. Tem que ter a cópia do documento de identidade, autorização do pai, no caso de menor, e uma declaração de matrícula da escola que ele está, né? Ah, e lembrando que o projeto tem que ser individual, viu, Lincoln? Não
pois
pode
é.
Ser em grupo.
E o projeto de lei tem que respeitar, pelo menos minimamente, a lógica de apresentação de um projeto de lei, né?
Sim, ele tem sim. Os critérios de avaliação, são duas etapas de avaliação, né? É bastante complexo, viu, Lincoln? Na primeira etapa, que é feita nos estados, ele é avaliado a justificativa da proposição, depois a relevância, ou seja, o mérito daquilo que ele está propondo para a sociedade, e a técnica legislativa na escrita, né, o gênero textual. Ele não pode escrever de qualquer forma.
E se foi encontrado algum plágio com um projeto de lei já existente?
Ele é eliminado. Isso é bastante
claro. É bom deixar
claro, bem
claro.
É, isso é bastante claro no regulamento. Nós temos um manual de procedimento que está à disposição no nosso site, né? É bastante complexo, escrito pelo nosso centro de formação, que do CEFOR, que antes de tudo é um centro de excelência, não é? E ele é responsável por essa parte pedagógica do projeto todo, e compete a ele, então, escrever. E é escrito uma riqueza de detalhes, né? Então não há porquê o aluno ter nenhuma dúvida.
Agora, Maria José Garcia, quais os assuntos mais abordados nos projetos que são selecionados?
É bastante interessante isso aí, Elisabel. Olha, no ano passado, dos 78 projetos que nós tivemos, 32 foram na área de educação, que é aquela área que está bastante próxima ao aluno, né? Se você quiser, eu posso te dar. Agora, tem de tudo, Elisabel. Tem uma coisa extremamente interessante. Eu tenho aqui alguns exemplos que eu separei, porque são interessantes para as pessoas pensarem na preocupação desses jovens, tão jovens, né?
É.
Então, foi uma proposta do ano passado interessante, o repasse de 60% do dinheiro recuperado de atos corruptos para financiar a realização de Olimpíadas Científicas.
Interessante.
Esse é bastante interessante. O trabalho compulsório para presos. Criação de centros esportivos públicos para pessoas com deficiência, isso em âmbito nacional.
Uhum.
Né? A obrigatoriedade de realização de cursos de primeiros socorros para funcionários de creches e escolas infantis, qualquer que seja o funcionário. Né? Olha que outra interessantíssima, criação de unidades de pronto atendimento veterinário em âmbito nacional, que é bonitinho, e um muito, muito importante, criação de conselho tutelar de fronteira, para evitar, não é, como se diz, o tráfico de crianças pelas nossas fronteiras secas, né? Então tem coisas assim interessantíssimas.
E qual é o caminhamento que é dado aos projetos que são aprovados pelo Parlamento Jovem?
Então, esses projetos, alguns deles são encampados pelos nossos deputados mesmo, né? E aí seguem os trâmites normais. Nós já tivemos alguns, até agora todos foram arquivados, não é? Mas sempre estamos aí na esperança de que eles deem um bom resultado.
Agora, o ano passado eu tive a oportunidade de cobrir o Parlamento Jovem. Me impressionou a qualidade dos alunos, né? Eles são muito... eles têm, assim, bastante conhecimento, eles conseguem ter uma fluência verbal boa, conversam bem, eles são o próprio parlamentar jovem, né? O que se atribui a isso,
olha,
Maria José?
O interesse que parte do próprio aluno já demonstra que ele tem alguma habilidade de oratória, algum conhecimento nesse âmbito político, não é? Também, Elisabel, eles têm durante esses 5 dias um intenso treinamento. Eles não têm espaço, olha, é visitação, o espaço deles fora de treinamento é a visitação ao congresso, a foto oficial e uma noite, que tem uma noite cultural também. Mas eles fazem treinamento no CEFOR, não é? Que fala de como é o trabalho nas comissões, né? Como é o trabalho dentro do próprio parlamento, ali no plenário. E elaboração de parecer, como é que é feito, deliberação de proposições. Então, tudo. Eles fazem tudo, é uma simulação muito, muito próxima à atividade parlamentar mesmo.
E você tem algum conhecimento de que um desses jovens, depois de passar por essa experiência, ele ingressou na carreira política?
Olha, eu não tenho, eu particularmente não tenho, mas o que a gente vê acontecer com muita frequência é que eles participam do Parlamento Jovem. Assim que entram na universidade, eles voltam para participar do Politeia, que é também um outro evento, só que destinado a alunos de nível universitário, que é da Universidade de Brasília, em convênio com a Câmara, ou do Estágio Visita, que eles também voltam para participar, que é outra iniciativa nossa da Câmara dos Deputados, que trabalha nessa linha de simulação da atividade parlamentar.
E tudo faz parte de um conjunto muito maior, que envolve vários ramos, destinado a vários públicos, chamado Educação para a Democracia.
Exatamente,
né?
Lincoln, muita coisa. Nós temos muitos programas aqui, desde para o professor, para aluno de todos os níveis, sem falar dos mirins, dos pequenininhos,
do plenarinho,
né? Que
plenarinho
é um
para as crianças,
sucesso absurdo.
A missão pedagógica no parlamento para os professores.
Isso.
E que a gente tem sempre tentado prestigiar aqui para ajudar, né? Que esse conjunto da sociedade
claro.
Possa compreender e até para que essas experiências, à medida que forem se aprofundando e sendo um sucesso como tem sido, elas possam também ser ampliadas no âmbito da Câmara dos Deputados.
E há uma transformação muito grande, Lincoln, do aluno que vem participar ou até do professor, porque eles têm uma visão de fora do que é o parlamento, do que é o trabalho parlamentar. E depois que eles passam aqui uma semana, eles saem completamente diferentes, com a outra visão mesmo de tudo que é feito aqui dentro e da importância do parlamento numa democracia.
E passam a ser multiplicadores nos
Exatamente.
Seus estados, nas escolas, né?
Exatamente, querida, exatamente. Esse é o nosso propósito, que eles saiam daqui e sejam mesmo multiplicadores. Apesar deles terem que trazer para cá projetos de âmbito nacional, a gente espera que, saindo daqui, eles tenham também uma visão local, não é? Para poder começar a mexer na sua comunidade e ir aumentando, né? Até chegar aqui com a gente.
Então vamos lá, Maria José, para a gente terminar, qual é o endereço para ter acesso a todas essas informações, fazer a inscrição?
Nós temos, bom, a inscrição, Lincoln, se você me permite rapidinho, o aluno deve entregar toda a documentação ou na diretoria da escola, para que a diretoria envie por SEDEX à Secretaria de Educação do Estado, ou ele envia também diretamente para a Secretaria de Educação por SEDEX ou por e-mail, que é uma modalidade nova esse ano, o uso do e-mail. Entendeu? Então, essa é a forma, mas tudo isso ele vai ver com detalhes na nossa página, que é a www.câmara.leg.br/pjb.
De Parlamento Jovem Brasileiro.
Exatamente.
E aí o que vale, como para respeito à data limite de 12 de junho, é a data da postagem.
A data da postagem, tanto no correio quanto do e-mail. E outra coisa também que a gente precisa ressaltar é a nossa fanpage, que é um sucesso muito grande entre os alunos. Né? E a forma que a gente tem de comunicação mais, que surte o maior efeito, que é o facebook.com/parlamento.jovembrasileiro.
Perfeito. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez nossa colega Maria José Garcia conversando conosco sobre a 12ª edição do Parlamento Jovem Brasileiro, cujas inscrições vão até dia 12 de junho. Muitíssimo obrigado, Maria José. Um ótimo dia para você e sucesso com a equipe toda por trás dessa e de outras iniciativas.
Tá bom, querido. Muito obrigada.
Bom dia.